Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvintes. Segunda-feira, 15 de junho de 2026. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas, estamos ao vivo de segunda a sexta, das 4 às 4 e meia, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos de José Alves, redação e edição de Diogo Freitas e Thaísa Vitória e produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula desembarcou hoje na Europa. Durante a manhã, ele se reuniu com o presidente da Suíça, Guy Parlement, em Genebra. Lula está no país para participar da cúpula do G7 que acontece em Évian-les-Bains, na França. Quem conta pra gente é Dilson Santa Fé.
O Brasil e a Suíça discutiram nesta segunda-feira o fortalecimento das relações comerciais e da cooperação em áreas estratégicas para os dois países. Durante o encontro realizado antes da cúpula do G7, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Guy Parmelin defenderam o avanço do acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, que reúne Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A expectativa do governo brasileiro é ampliar oportunidades de negócios, investimentos e exportações. De acordo com uma nota à imprensa divulgada pelo Palácio do Planalto, os dois países também decidiram expandir a cooperação em setores como inteligência artificial, saúde, biotecnologia, transição energética e minerais estratégicos. O encontro também abordou temas ambientais. Segundo a nota, a Suíça reconheceu os avanços do Brasil no combate ao desmatamento e manifestou apoio à realização da Conferência do Clima da ONU, a COP30, que aconteceu em novembro do ano passado em Belém, no Pará. Com redação de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Atenção, a Anvisa libera detergentes e desinfetantes IP, mas mantém restrição para alguns lava-roupas. Claudimário Carvalho.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, atualizou a situação dos produtos IP que estavam suspensos desde abril. A decisão libera a comercialização e o uso de detergentes líquidos e desinfetantes fabricados a partir de 1º de março de 2026 pela empresa Química Amparo. A liberação ocorreu após a empresa apresentar laudos satisfatórios de todos os lotes desses produtos. A Anvisa também considerou uma inspeção conjunta realizada com órgãos de vigilância do Estado de São Paulo e do município de Amparo. A suspensão continua para os lava-roupas líquidos fabricados antes de 1º de abril. Esses produtos seguem proibidos para comercialização, distribuição e uso. Já os lava-roupas produzidos a partir dessa data estão liberados. A atualização foi publicada no Diário Oficial da União e revogou parcialmente a medida anterior, que havia suspendido detergentes, desinfetantes e lava-roupas da marca. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora vamos falar sobre renegociação de dívidas. O Desenrola Fies é usado por mais de 100 mil estudantes em um mês. O balanço aí com Daniele Popov.
Após um mês de lançamento, o Desenrola Fies já implementou 100.209 renegociações de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies. Isso equivale a R$ 5,3 bilhões em dívidas renegociadas em todo o país. Segundo o governo federal, os acordos firmados resultaram na arrecadação de R$ 283,2 milhões em pagamentos de entrada, que é o valor correspondente à parcela inicial exigida na renegociação. O saldo das dívidas foi reduzido para R$ 1,130 milhões. Esse resultado reflete a adesão dos estudantes ao programa, que possibilita descontos de até 99% sobre o valor consolidado da dívida, conforme o perfil do contrato e o tempo de inadimplência. A modalidade com maior volume de renegociações foi a dos contratos com mais de 360 dias de atraso e desconto de 77%. Foram fechados fechados 64.695 acordos e R$ 3.570 bilhões em dívidas renegociadas. A outra modalidade com maior volume de acordos foi a dos estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, com desconto de 92%. Foram renegociados 21.422 contratos nessa modalidade. O Desenrola Fies tem potencial para beneficiar mais de 1 milhão de estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam na fase de amortização em 4 de maio de 2026. O prazo para aderir à renegociação vai até 31 de dezembro de 2026. Basta acessar os canais digitais dos agentes financeiros responsáveis pelo contrato. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Portaria publicada nesta segunda-feira cria a Rede de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. Daniele Popov de volta com essa informação.
Foi instituída pelo governo federal a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. A iniciativa visa promover a articulação entre os estados e a cooperação entre os órgãos e entidades públicas na garantia, promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas idosas. A rede foi criada usando como base os princípios da equidade, da não discriminação e do respeito à diversidade das condições, experiências e trajetórias de envelhecimento. Órgãos e entidades da administração pública podem aderir à Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. A adesão será voluntária. A rede tem como atribuições recomendar a realização de diagnósticos sobre o envelhecimento populacional e os direitos humanos, propor estratégias para acompanhar o acesso das pessoas idosas às políticas setoriais e fortalecer os fóruns, movimentos e entidades com atuação na defesa dos direitos das pessoas idosas e na participação social. A portaria estabelece que os participantes deverão compartilhar informações, monitorar políticas públicas e apresentar planos de ação alinhados às diretrizes da rede. A coordenação geral será feita pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, junto com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
O Brasil contra o crime organizado apreende 82 toneladas e meia de drogas em 30 dias. 82 mil toneladas, sabe o que é? 82 mil quilos. 82.500 quilos de drogas em 30 dias só. Ações integradas resultaram ainda em 7.961 prisões e prejuízo de R$ 1,6 bilhão às organizações criminosas. O negócio está gigantesco, né? Vamos ouvir aí com Ladimir Filipim.
As forças de segurança de todo o país divulgaram os resultados do primeiro mês do programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado em 12 de maio deste ano. E, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 30 dias foram apreendidas mais de 82 toneladas de drogas, 356 armas de fogo e mais de 20 mil munições. Quase 8 mil pessoas foram presas durante as ações. O trabalho reuniu policiais federais, estaduais e municipais, além da Força Nacional, com operações em todos os estados e no Distrito Federal. Também foram bloqueados e apreendidos bens e recursos ligados a atividades criminosas, atingindo o financiamento de facções e organizações envolvidas com tráfico de drogas, armas e outros crimes. O programa Brasil contra o Crime Organizado possui previsão de mais de R$ 11 bilhões em investimentos. De acordo com o Ministério, a estratégia busca promover a asfixia financeira do crime organizado, o enfrentamento ao tráfico de armas, a qualificação da investigação de homicídios e o fortalecimento da segurança no sistema prisional. Com redação de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filipim.
Pois é, e o mundo inteiro está de olho aí no tal do Super El Niño, né, que promete vir aí. E o governo federal está destinando R$ 337.500.000 para o combate a incêndios e fiscalização ambiental. Vamos ouvir a informação com Dilson Santa Fé.
foi publicada nesta segunda-feira uma medida que libera 337 milhões de reais para ampliar ações de prevenção, monitoramento e resposta a queimadas, especialmente em áreas de maior risco ambiental. Os recursos vão ser destinados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, para a contratação e mobilização de brigadistas, compra de equipamentos de proteção, sistemas de monitoramento, apoio logístico e uso de aeronaves nas operações de combate ao fogo. Segundo a Casa Civil da Presidência da República, a medida busca fortalecer a atuação das equipes em campo durante o período de maior incidência de incêndios florestais, além de ampliar as ações de fiscalização ambiental em áreas protegidas, especialmente em regiões da Amazônia e do Pantanal. Entre as metas previstas está a proteção adicional de cerca de 148,5 mil quilômetros quadrados de áreas prioritárias. Com redação de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
As exportações de carne bovina do Nordeste aumentaram 51% no primeiro trimestre. A região superou em 17% o crescimento nacional de janeiro a março de 2026. Os detalhes com Daniele Popov.
Os embarques da carne bovina produzida nos estados do Nordeste cresceram 51,38% no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram exportadas 9.400 toneladas de janeiro a março deste ano. A região se destaca por superar em 17% o crescimento nacional. Em relação ao ano de 2025, o abate no Nordeste cresceu 2,96%. Os números foram divulgados pelo Banco do Nordeste, que indicou ainda que o desempenho expressivo foi verificado não só em volume de carne exportada, quanto em faturamento. Avançaram os estados de Pernambuco, Bahia, Maranhão e Ceará, impulsionados pela habilitação de plantas frigoríficas e melhorias sanitárias. O estudo mostra também que a cadeia da carne bovina no Brasil atravessa, desde 2025, uma fase de transição devido a vários fatores, como a redução gradual da oferta e a valorização dos preços do boi gordo. Apesar do desempenho recente das exportações, o ambiente é desafiador, segundo a pesquisa, devido aos conflitos geopolíticos, instabilidades logísticas e à adoção de tarifas e cotas de importadores. Mesmo com esses desafios, o Brasil deve liderar um ranking como o maior produtor mundial, com 20% da produção global, atingindo 12 milhões de toneladas de carne bovina em 2026, apesar de representar uma retração de quase 2% em relação a 2025. Desde 2020 até março de 2026, o Banco do Nordeste investiu quase 26 bilhões de reais na bovinocultura de corte, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Quer voltar a estudar? Agora ficou mais fácil. O governo do Brasil, por meio do Ministério da Educação, lançou o CAD EJA, uma plataforma para te ajudar a achar a escola mais próxima de você. É simples e de graça. Basta acessar, preencher um questionário e a Secretaria de Educação da sua cidade vai entrar em contato para informar como se matricular na educação de jovens e adultos. A plataforma te ajuda ainda a preencher o questionário com orientações em áudio. Se preferir, peça ajuda de um parente ou amigo. Não deixe passar essa chance. A educação de jovens e adultos é um direito seu e é gratuita. Acesse www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, do lado do povo brasileiro.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, terça-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 16 de junho de 2026. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, céu encoberto a nublado nesta terça-feira. Os termômetros da capital de Goiás marcam mínima de 18 e máxima de 31 graus. Umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 40%. Cuiabá, em Mato Grosso, tem céu encoberto o dia todo sem previsão de chuva. Temperatura mínima 24 e máxima 34 graus. A umidade relativa do ar vai de 95 a 50%. Região Nordeste, João Pessoa, na Paraíba, tem previsão de céu nublado com chuvisco nesta terça-feira. Temperatura mínima de 23 e máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. Barra, na Bahia, comemora aniversário com céu claro. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 35 graus. Umidade do ar varia de 90 a 30%. Região Norte, Rio Branco, no Acre, tem previsão de céu encoberto nesta terça-feira. Temperatura mínima de 23 e a máxima 31 graus nas horas mais quentes do dia. A umidade do ar é de 100 a 50%. Costa Marques, em Rondônia, sopra velhinhas com tempo encoberto pela manhã. À tarde, as nuvens se dissipam e deixam o céu claro. Temperatura mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Região Sudeste, Vitória tem previsão de céu encoberto com chuvisco pela manhã. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 25 graus. Umidade relativa do ar na capital capixaba vai de 90 a 70%. Salto, em São Paulo, completa mais um ano com céu encoberto. O dia começa mais frio, com temperatura mínima de 13 graus e máxima de 21 graus. Umidade relativa do ar é de 100 a 70%. Região Sul, em Florianópolis, Santa Catarina, o dia amanhece com céu repleto de nuvens. À tarde, céu claro. Os termômetros registram mínima de 13 e máxima de 18 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90 e 60%. Em Curitiba, céu encoberto com chuvisco pela manhã. Os termômetros registram mínima de 10 e máxima de 16 graus. A umidade relativa do ar na capital paranaense fica entre 100 e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 16 de junho de 2026, com informações do IBGE Cidades e do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e redação de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 16. Um alô aí para os ouvintes de Barra, na Bahia, Costa Marques, em Rondônia, e Salto, em São Paulo, que sopram as velhinhas amanhã. Hora da gente abrir aqui o Comunica BR para saber como o governo do Brasil chega aí para você na sua cidade. Barra tem o marco natural, onde as águas do Rio Grande encontram o Velho Chico. Que legal, né? E é um ambiente turístico isso aí. E tem a operação do Fungetur lá, uma operação realizada agora nesse ano de 2026, com R$ 420 mil em crédito para estabelecimento de turismo lá em Barra, na Bahia, melhorar o atendimento para os turistas que chegarem por lá. Costa Marques, em Rondônia, sedia anualmente a maior festa de praia do estado. Tem praias de areia branca que se formam na época da seca lá na Amazônia e a região é cercada por reservas ecológicas, destacando-se aí o Parque Nacional da Serra da Cutia e o Parque Estadual Serra dos Reis, em Rondônia. Costa Marques tem fiscalização ambiental do Ibama por lá. Esse ano, uma fiscalização pegou duas infrações. O cara estava errando duas vezes, hein? E levou multa de R$ 128 mil nessa fiscalização lá do Ibama, em Costa Marques, em Rondônia. Tem que ficar de olho mesmo, né? Salto, em São Paulo, é uma charmosa estância turística cortada pelo Rio Tietê. Aí você fica, Rio Tietê? Aquele poluidão? É, mas no início ali ele não é tão poluído, né? Ele nasce purinho, depois é que o bicho pega. Mas enfim, tem um patrimônio histórico por lá, atrações focadas no meio ambiente e na geologia. É, não temos aqui problemas ambientais por lá, mas como é São Paulo, tem Nova Indústria Brasil atuando através do programa Mover, que fornece incentivos fiscais para estimular a descarbonização, a eficiência energética e o uso de materiais sustentáveis na cadeia automotiva, ou seja, indústria automotiva recebendo apoio do Nova Indústria Brasil. Tem uma empresa lá em Salto que está inscrita e recebendo então o apoio aí do programa Mover no Nova Indústria Brasil. Você também pode ver como o governo do Brasil chega aí na sua cidade. É só acessar comunicabr.presidencia.gov.br. Fique com a gente porque ainda tem mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h21.
Assunto Federal. Momento Entrevista. No Momento Entrevista de hoje, a conversa é com a secretária de Patrimônio da União, Carolina Stuck, que falou sobre o Imóvel da Gente, programa que transfere imóveis ociosos do governo federal para fins sociais, como habitação. Vamos ouvir.
Vamos começar falando do programa Imóvel da Gente? Ele tem feito, né, uma transferência dos imóveis ociosos do governo federal para fins sociais, como habitação, por exemplo. A senhora pode explicar melhor para a gente como é que funciona o programa e para que outros fins os imóveis podem ser destinados?
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Então, o programa Imóvel da Gente é uma política de democratização do patrimônio da União. O objetivo dele é transformar imóveis ociosos ou subutilizados em políticas públicas. Então, é fazer com que esses imóveis públicos cumpram a sua função social, ambiental e econômica, tentando atingir, né, chegar diretamente à população, transformando esses imóveis em equipamentos públicos. O programa prioriza quatro áreas de ação, né? A primeira delas é a habitação de interesse social, numa forte parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, nas suas várias modalidades, mas em especial o programa Minha Casa Minha Vida Entidades. A segunda linha visa fazer a regularização fundiária, que várias áreas da União, historicamente, se transformaram em centros urbanos, foram, né, urbanizadas, a população ocupou essas áreas e essas famílias não receberam até hoje os seus títulos de propriedade. Então, um dos objetivos é fazer essa regularização, né, esse loteamento, esse parcelamento dessas áreas, para que as famílias possam ter os seus títulos. A terceira área de atuação do programa são as políticas públicas e os programas estratégicos do governo federal. Aqui entra a educação, a saúde, a assistência social, a segurança alimentar, a cultura, enfim. Diversos equipamentos, né, tanto equipamentos federais como daqueles que são geridos por estados e municípios, numa parceria com esses entes, para que a gente possa, então, beneficiar ao máximo o atendimento à população. E uma última linha, que são grandes áreas, né, que já foram áreas operacionais, como aeroportos ou rede ferroviária, e que hoje se transformam em equipamentos de múltiplos usos, né? Essas são as quatro principais áreas aí do programa.
E que tipos de imóveis entram no programa? Prédios, fazendas, salas comerciais? Como é que é isso, secretária?
Isso. A Secretaria de Patrimônio da União faz a gestão de todos os tipos de imóveis, né? Como vocês citaram, prédios ou terrenos desocupados, às vezes grandes áreas rurais, e cada uma delas vai sendo destinada para uma finalidade para a qual ela tem vocação. Então, tem áreas, né, rurais, por exemplo, que são destinadas ao INCRA para reforma agrária, ou que são áreas de ocupação originária dos nossos povos e comunidades tradicionais, às vezes áreas, né, das comunidades ribeirinhas próximas aos rios federais, mas também os prédios, às vezes prédios da própria administração pública federal que acabaram sendo desocupados, que a administração não utiliza mais nos centros das áreas urbanas e que hoje podem virar moradia, por exemplo, né? Então, a gente tem todos esses tipos de imóveis dentro do escopo de atuação aí do programa imóvel da gente.
Secretária, a senhora mencionou antes que algumas áreas da União acabaram virando cidades, né? E que o governo faz esse esforço de regularização de titulação dessas pessoas que foram morar lá, né? E ontem o presidente Lula anunciou a destinação de imóveis numa parceria aí também com o programa Periferia Viva. Como é que esses dois programas conversam? Como é que vocês trabalham juntos?
Perfeito. Então, a SPU fez um trabalho, um esforço muito grande para fazer um mapeamento de todos esses núcleos urbanos informais que existem em áreas da União, para poder fazer esse processo de regularização. Então, quais são as famílias que ocupam? Só que, e precisa para que isso aconteça, dos parceiros locais, dos estados e dos municípios, porque são eles que conseguem fazer o projeto de urbanização dessas áreas, o loteamento, mas isso tudo custa caro, né? É preciso fazer o georreferenciamento, é preciso um trabalho social com as famílias para fazer o cadastramento dessas famílias, e nem sempre os entes locais, os municípios têm, né, capacidade de gestão e capacidade financeira para fazer isso. Então, nessa parceria, o Ministério da Gestão e Inovação e o Ministério das Cidades conseguiram fazer uma parceria. O PAC Periferia Viva está investindo 200 milhões de reais para atender, nesse primeiro momento, 91 núcleos urbanos em 45 municípios. Foi isso que a gente anunciou ontem, né? Celebrou alguns desses contratos ontem. E essa parceria é inédita. É a primeira vez que esse recurso para titulação de famílias é destinado exclusivamente para áreas da União.
Quantos imóveis já foram repassados para o imóvel da gente e qual a expectativa de repasses até o fim do ano?
Ontem nós anunciamos, no balanço de maio de 2026, 1.804 imóveis destinados. Ontem, com as destinações de ontem, a gente já chegou a quase 1.900 imóveis. A expectativa é que até o final do ano a gente chegue a 2.000 imóveis, beneficiando aí em torno de 400 mil famílias em centenas de municípios em todos os estados brasileiros.
Ouvimos a entrevista da secretária de Patrimônio da União, Carolina Stuck. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Momento Serviço. Processo seletivo temporário. IBGE abre seleção com mais de 9 mil vagas para reforçar os censos nacionais. Saiba como participar com Claudimário Carvalho.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu dois processos seletivos simplificados para contratar profissionais que vão atuar nas operações do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e no levantamento da população em situação de rua. Ao todo, são mais de 9 mil vagas temporárias em todo o país. O primeiro edital oferece 8.238 oportunidades para cinco funções, entre elas, agente censitário supervisor, agente censitário administrativo, agente censitário de informática, agente operacional regional e agente censitário regional. Os salários variam de R$ 2.128 a R$ 4.000, além de benefícios como auxílio alimentação, transporte, férias e 13º salário proporcionais. O segundo processo seletivo disponibiliza 1.414 vagas para analista censitário e agente censitário de qualidade. As remunerações chegam a R$ 5.255 para cargos de nível superior e a R$ 2.932 para funções de nível médio. As vagas envolvem atividades de planejamento, coleta e análise de dados, suporte tecnológico, acompanhamento de equipes de campo e controle da qualidade das informações produzidas pelo Instituto. As inscrições para o primeiro edital ficam abertas até 1º de julho pelo site da banca organizadora IBFC. Já o segundo processo seletivo recebe inscrições de 17 de junho a 15 de julho pelo Instituto Avalia. As taxas variam conforme o cargo. Os contratos vão ter duração inicial de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação conforme a necessidade das operações. A seleção faz parte da preparação do IBGE para ampliar a coleta de informações sobre o setor agropecuário e outros dados importantes para o planejamento do país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Durante todo o mês de junho, por meio do programa Agora Tem Especialistas, o SUS vai fazer mais de 13 mil atendimentos em territórios indígenas. Quem explica é Daniele Popov.
O Sistema Único de Saúde, SUS, vai fazer mais de 13 mil atendimentos neste mês de junho em territórios indígenas dos estados do Ceará, Pernambuco, Amapá e Pará. Os 5 mutirões serão realizados nos territórios atendidos pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas do Ceará, Pernambuco, Amapá e Norte do Pará e Guamá, Tocantins. Estão previstos exames, diagnósticos, procedimentos especializados, consultas e cirurgias oftalmológicas em áreas como pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, clínica médica, dermatologia e cirurgia geral. Tudo por meio do programa Agora Tem Especialistas. Essa ação do SUS é feita desde agosto de 2025. Já foram realizados 14 mutirões em diferentes regiões do país. No ano passado, foram registrados mais de 9.500 procedimentos especializados. Em 2026, o número já ultrapassa 17 mil atendimentos entre consultas, exames e procedimentos. Entre os dias 14 e 20 de junho, o mutirão de oftalmologia será no território Chucuru do Ororubá, em Pernambuco, com atendimento a mais de 30 aldeias. Essa ação também será realizada no Ceará, nos polos base de Anassé, Potirotapeba, Aquirás e Maracanaú. Já no Amapá e norte do Pará, a Casa de Saúde Indígena de Macapá concentrará atendimentos especializados em ginecologia e obstetrícia, pediatria, cardiologia, anestesiologia e ultrassonografia. Nos dias 20 e 21 de junho, na terra indígena Zoé, que fica no distrito indígena Guamá, Tocantins, serão realizadas consultas, exames de imagem e cirurgias. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Foi sancionada a lei que institui marco legal do transporte público coletivo. Vamos saber os objetivos e como vai funcionar com José Carlos Andrade.
O transporte público brasileiro ganhou novas regras. O presidente Lula sancionou neste domingo, dia 14, o marco legal do transporte público coletivo, que cria regras para melhorar a qualidade do serviço e reduzir a dependência do valor pago nas passagens. A nova legislação permite que estados e municípios ampliem as formas de financiamento do transporte. A medida também exige mais transparência das empresas, que devem agora divulgar dados sobre custos, arrecadação e número de usuários. Outra novidade é a criação de metas de qualidade para os serviços, incluindo pontualidade, segurança, acessibilidade, conforto e integração entre diferentes meios de transporte. O marco ainda incentiva a integração entre diferentes modais, como ônibus, metrô e transporte regional, além da adoção de veículos menos poluentes. A lei também fortalece a fiscalização dos contratos. Com redação de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Educação combina com pão, salada, feijão e uma pitada de sorriso. Aprender com prato quentinho, sabor de carinho. A gente quer ver um novo Brasil. Aprender e comer, comer e aprender.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, está presente em todas as escolas públicas da educação básica. São mais de 50 milhões de refeições servidas por dia com parte dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. Um prato cheio para fortalecer os pequenos produtores. O governo do Brasil, por meio do Ministério da Educação, está investindo 6,8 bilhões de reais por ano em alimentação escolar. Um prato cheio para melhorar o desempenho dos nossos estudantes. É o Brasil do lado de uma alimentação escolar cada vez mais saudável. Governo do Brasil, um prato cheio para o estudante brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal de hoje. Você pode acompanhar mais notícias do Governo do Brasil no nosso site radiogov.ebc.com.br. Nós voltamos amanhã, das 4 às 4h30, esperando você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o Governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia
e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.